DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais, eis os títulos deste Jornal da Noite de segunda-feira, dia 1 de junho de 2020. Moçambique, jihadistas em Cabo Delgado, será que as forças governamentais controlam a situação? Jornalista de investigação, em entrevista à DW, afirma que não.
Cabo Delgado está em guerra. Podemos declarar estado de guerra em Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado precisa ser fechada, porque ela é uma vítima, num contexto geopolítico global, devido aos recursos que ela tem. Temos fronteiras vulneráveis.
Deveria Moçambique pedir ajuda ao Ocidente? A pesquisadora Emília Colombo, nos Estados Unidos da América, considera que sim.
Os parceiros da Moçambique poderiam oferecer ajuda. O primeiro passo é o governo desenvolver a sua estratégia. Tem um aspecto de segurança, um aspecto militar, mas também programas sociais e económicos para ajudar o povo.
E vamos ainda falar sobre a pandemia da Covid-19 e os seus efeitos sobre as crianças neste que é o Dia Mundial da Criança. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Cabo Delgado está em guerra e a província precisa de ser fechada, afirma o coordenador do Centro de Jornalismo de Investigação de Moçambique. A DW falou com o jornalista Luís Nhachote, a propósito dos últimos ataques de grupos jihadistas à vila de Bancomia e dos contra-ataques por parte do exército moçambicano. A primeira pergunta que colocamos a Luís Nhachote é se, com base no que os jornalistas sabem, se trata de incidentes violentos ou de uma verdadeira guerra. Luís Nhachote respondeu.
Cabo Delgado está em guerra. Se nós tivermos a coragem de ir mexer na Constituição para passarmos para o estado de emergência devido a uma pandemia global, podemos mexer nesta mesma condição e declarar estado de guerra em Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado precisa ser fechada, porque ela é uma vítima num contexto geopolítico global devido aos recursos que ela tem. É uma guerra que é exportada, porque temos fronteiras vulneráveis. É preciso que o governo moçambicano se aproxime do governo da Tanzânia também. Por que é que a Tanzânia tem sido o palco do corredor dessas pessoas que entram e saem ou pela costa ou por terra e não acontece nada? É preciso que sejam solvidas uma série de pequenos fatores que parecem ser marginais, mas são de extrema importância.
Na tua perspectiva, há o perigo neste momento de o Estado desmoronar, de haver um desmembramento, digamos, do território nacional moçambicano?
O país está a viver uma situação de guerra em Cabo Delgado, e que nos últimos dias se intensificou. Começa a ficar muito claro pelas respostas que o governo diz estar a fazer em relação à guerra em Cabo Delgado e, sobretudo, porque a par proposta que o governo agora usou, a designação terroristas e não insurgentes, insurgente é um rosto conhecido e esse não é conhecido, mas o que a gente está a ver é que os vídeos virais que estão a passar destes jovens terroristas, parecem ser jovens, e que estão a mostrar que estão numa situação de superioridade. Esta aqui é a verdade.
Como é que os jornalistas conseguem trabalhar nestas condições? Eles podem ir lá aos locais? É fácil investigar o que de facto se passa nesses territórios? Ou é praticamente impossível?
É um suicídio. Não há nenhum jornalista que está no teatro de guerra. Por isso que os jornalistas das rádios comunitárias que estão lá e os cidadãos agora que estão lá, repórteres, eles é que passam informações. Vai notar que em Cabo Delgado tem sido palco de detenções de jornalistas nos últimos tempos. Nós tivemos o Amado Abubakar, que foi preso. Tivemos o próprio Estácio Valoi, que foi preso em Cabo Delgado. Agora temos o Ambaruco Amade também, que está desaparecido. O jornalismo hoje está sendo muito feito aqui na base das fontes.
E as linhas de telemóvel foram cortadas, não é assim? O que torna mais difícil ainda recolher informações no local propriamente dito.
Eles estão a cortar as redes de fornecimento de comunicações, as antenas repetidoras. Está muito complicado saber o que se passa porque os distritos e as localidades estão a ficar mudos, sem comunicações.
E na tua perspectiva, a solução é militar, sobretudo, ou há outros campos onde o governo e as instâncias estatais deveriam atuar?
A única solução que me parece razoável é a situação militar. Há 3 anos que Moçambique está a viver esta guerra, sem que ninguém reivindique, como vem acontecendo agora, alegado Estado Islâmico. Há uma série de muitas outras coisas que precisam ser respondidas. Como é que o nosso exército está preparado? Será que a logística está condicionada pelo que a gente tem estado a ver. Muitos dos jovens foram gravando alguns vídeos para dizer que eles não estavam numa situação igualitária em termos de combate. Esses terroristas estavam muito melhores equipados do que o próprio exército moçambicano. Então, é preciso que o Estado se levante para mostrar a soberania.
Palavras do jornalista Luís Nhachote, coordenador executivo do Centro de Jornalismo de Investigação em Moçambique. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: a província moçambicana de Cabo Delgado está de facto em guerra, como afirma o jornalista Luís Nhachote? Debate aceso nas redes sociais. Josemeu já respondeu, enviou-nos a seguinte mensagem: o presidente de Moçambique tem falhado muito em dar resposta a esta situação, de tal maneira que os terroristas estão cada vez mais armados e melhor equipados do que as próprias forças de segurança. E Manecas Nhampossa escreveu: o governo tem tido cuidado de equilibrar necessidades de informação ao público com sigilo que operações militares desta natureza exigem. O Exército está a aprender como lidar com esta praga. Precisamos de ter mais paciência e motivar as nossas forças e parar de agir como propagandistas dos jihadistas. A Tanzânia tem sido corredor, base logística e retaguarda segura dos terroristas. Foram apenas dois dos muitos comentários que já recebemos. Mais reações no final deste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E continuando a falar desta autêntica guerra em Cabo Delgado, deveria o país pedir ajuda ao Ocidente? Há quem considere que sim, como a pesquisadora Emília Colombo, do Centro de Pesquisas, Centro de Estudos Estratégicos Internacionais nos Estados Unidos da América. Entrevistamos a pesquisadora e perguntamos, primeiro, se vê as possibilidades da insurgência alargar-se para o resto do país.
Isso depende em dois fatores. O primeiro, a insurgência desenvolver uma política e uma mensagem que apela ao juventude, ao povo, mas principalmente à juventude de outras partes do país. Por enquanto, eles têm estado muito caladinhos. Foi só agora em março que começámos a ver mais vídeos e fotografias que falam da lei Sharia, que fala, que rejeita o governo do Frelimo, que fala em querer ajudar os pobres, principalmente os muçulmanos. Isso é uma mensagem que interessa à juventude fora de Cabo Delgado ou não. Também há outro fator que é importante considerar, é a capacidade desta organização enviar seu poder fora da província. A gente vê, nós vemos por enquanto que estão a trabalhar mais na costa da província. As poucas vezes que experimentaram a entrar mais no interior, pois talvez não foi tão bem sucedido, voltaram para trás. Mas agora que o grupo está a crescer, está a demonstrar melhor capacidade, será que podem controlar os caminhos principais? Será que podem começar a largar mais fora da província? Isso é uma outra situação que é preciso ver. E se puderem fazer as duas coisas, pois têm mais essa possibilidade da insurgência alastrar fora da província, mas enquanto não têm essa capacidade nem esse apelo, pois ainda têm a possibilidade de aguentar a insurgência dentro das fronteiras da província.
Acha que os principais parceiros de Moçambique do Ocidente devem oferecer ajuda concreta e desinteressada ao país? Se sim, de que forma?
Eu acho que sim, que os parceiros de Moçambique podiam ajudar, podiam oferecer ajuda, mas para essa ajuda, essa assistência ter o maior impacto, o primeiro passo é o governo desenvolver a sua estratégia. E é uma estratégia, como eu já disse, que tem um aspecto de segurança, um aspecto militar, mas também programas sociais e económicos para ajudar o povo. O governo de Moçambique precisa, é a entidade que tem que ter a maior vontade de ver a estabilidade, é a entidade que tem que ter a maior pois vontade e capacidade de tomar conta. Isto é uma situação que começou em Moçambique e vai ter que acabar lá. que o governo e a sua estratégia, os de fora não podem vir consertar este problema. Eles podem apoiar a estratégia, eles podem fornecer assessores e ajuda, sim, de apoio de inteligência, mas ao fim da conta, isto começa e acaba lá, e com o povo e o governo de lá.
Acha que convém ao governo moçambicano apelar para ajuda ocidental?
Minha mãe diz que quem pergunta não ofende. Eu sei que as circunstâncias para todo mundo fora estão muito difíceis agora, mas ao mesmo tempo há coisas já que podem fazer, que os parceiros ocidentais já têm, podem apoiar o governo com assessores, com assistência em desenvolver uma estratégia, coisas que não custam muito dinheiro, que não custam muitos recursos, mas que podem ter um impacto muito grande. E seria um passo muito importante para ajudar a fornecer estabilidade na província outra vez.
Palavras de Emília Colombo, pesquisadora nos Estados Unidos da América, em entrevista conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
Em Angola, o presidente João Lourenço abordou hoje com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, a questão do alívio da dívida aos países africanos e o interesse de Angola em aderir à iniciativa, anunciou a presidência angolana. Na Guiné-Bissau, vários representantes da vida económica queixaram-se das dificuldades que sentem em tempos do coronavírus. O economista guineense Santos Fernandes afirmou hoje que a pandemia tem provocado caos na economia, em plena época de comercialização da castanha de caju, porque não há operadores económicos no terreno. E em Cabo Verde, numa mensagem alusiva ao Dia Mundial da Criança, que se celebra hoje, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania pediu uma atenção especial, sobretudo da família, para minimizar os impactos do isolamento social, sobretudo das crianças, provocados pela pandemia da Covid-19. E em São Tomé e Príncipe, o presidente São Tomense Evaristo Carvalho também alertou hoje para o risco do aumento de abuso e violência e o agravamento das desigualdades contra as crianças que se encontram em casa devido ao encerramento das escolas por causa da Covid-19. E em Angola, o ministro do Interior, Eugênio César Laborinho, mostrou-se hoje preocupado com o nível de crimes cometidos contra crianças, tendo sido registados este ano em Angola 1.427 casos, destacando-se a fuga à paternidade, trabalho infantil e disputa pela guarda.
DW Deutsche Welle.
De facto, este dia 1 de junho é Dia Mundial da Criança. Este ano é assinalado em modo corona. A DW África falou com algumas associações para perceber o impacto da pandemia do novo coronavírus no futuro das crianças em África. Mais detalhes com Marta Cardoso.
Este ano, o Dia Mundial da Criança é assinalado no mundo onde a prioridade é o combate à Covid-19. A pandemia deixou metade dos estudantes do planeta em casa sem poder ir à escola ou à universidade, segundo a Unesco. Em Moçambique, por exemplo, todas as escolas estão fechadas para travar a propagação da Covid-19. Daniel Time, da Unicef em Maputo, está preocupado com o pós-pandemia.
Nós sabemos que, se as crianças não vão à escola, estão mais vulneráveis a abusos e exploração. É muito provável que muitos não regressem à escola quando a educação é interrompida por um período de tempo tão grande, especialmente as raparigas.
Tal como noutros países, em Moçambique a educação é privilegiada aos rapazes, especialmente em famílias pobres, observa Time.
Há muitas raparigas em Moçambique que casam demasiado novas e numa situação económica destas, em que as pessoas não podem sair para ganhar o pão e em que as crianças estão em casa, há a tentação para as famílias muito pobres de tentarem casar as filhas e outros vão mandar os filhos trabalhar. Então a escola acaba por ser também um espaço de segurança para as crianças.
Na semana passada, quando falámos com Daniel Time, ele estava a receber uma carga aérea vinda de Nairobi, no Quénia. Continha 11 toneladas de equipamento de proteção contra a Covid-19 destinado aos profissionais de saúde em Moçambique. foram entregues na sexta-feira ao Ministério da Saúde numa iniciativa da Unicef com a União Europeia. Estando os serviços de saúde a meio gás, a Unicef teme os efeitos secundários da epidemia.
As crianças não estão a levar as vacinas que deviam estar a levar e nós sabemos, pela experiência de outras epidemias, como a do ébola, que no final muitas mais crianças serão infelizmente afetadas e que vão acabar por morrer dos efeitos secundários desta doença e não da doença em si.
O futuro incerto é também uma preocupação na cidade do Lubango, no sul de Angola, onde mais de 600 crianças vulneráveis são apoiadas pelas aldeias de crianças SOS. Já antes da pandemia da Covid-19, o grande problema era a educação, admite a administradora local, Débora Firmino. Agora a situação piorou porque não há aulas.
Os serviços providenciados são muito limitados. Temos crianças que academicamente não resultam tanto assim. Então ficamos bastante limitados em termos de formação profissional.
Débora Firmino conta que cerca de 80 crianças vivem nas 12 casas familiares da associação. Apesar de limitado, o trabalho das aldeias de crianças SOS não parou.
A grande dificuldade nessa altura, para além de mantê-las ocupadas, né, para evitar o tédio e enfim, são as despesas que aumentaram consideravelmente. Nós vivemos de um orçamento, passamos já esse orçamento. A necessidade é maior nessa altura com produtos de higiene e inclusive de alimentação também.
A responsável pela aldeia SOS do Lubango esclarece que 70% do orçamento vem da Europa. O remanescente costuma ser angariado localmente, mas tem sido muito difícil.
Em termos de apoio, é bastante limitado aqui na localidade. O empresariado é muito fraco, quase não apoia. As instituições que têm esse lado, esse caráter social, também quase não apoiam. E a organização vive disso, não é?
Os últimos 3, 4 anos têm sido ainda piores.
Porque o custo de vida subiu consideravelmente e as pessoas ou as empresas que apoiavam, muitas delas declararam falência, então ficou complicado.
Marta Cardoso, DW África.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para os Estados Unidos da América, onde o presidente Donald Trump criticou hoje alguns governadores estaduais por serem fracos e exigiu-lhes que tomem medidas duras contra os manifestantes após mais uma noite de violência em diversas cidades. No Burkina Faso, o número de pessoas que morreram na sequência de um ataque jihadista a um comboio humanitário no sábado aumentou hoje para 13. A organização não-governamental Human Rights Watch pediu hoje uma investigação aos alegados abusos de direitos humanos durante as eleições de 20 de maio no Burundi, citando relatos de assassinatos, detenções arbitrárias, agressões e intimidação. E finalmente o desporto, futebol, primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga, 29ª jornada. Hoje realiza-se o jogo Colónia-Leipzig, que ainda decorre neste momento. O resultado, pouco antes do fim, é de 2 para o Colónia, 3 para o Leipzig. Na tabela classificativa, o Bayern de Munique lidera com 67 pontos, mais 7 pontos que o Borussia Dortmund. Seguem-se o Mönchengladbach, o Leverkusen e o Leipzig.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordamos a pergunta do dia. A província moçambicana de Cabo Delgado está de facto em guerra e deveria ser declarado o estado de emergência para combater os terroristas jihadistas, como afirma o jornalista Luís Nhaixote? Algumas das muitas respostas que recebemos ao longo da tarde. John Pólvora, de Nampula, escreve: sem dúvidas, Cabo Delgado está em guerra, sim. O nosso governo tem mostrado muitas falhas. Se o nosso governo fosse sério, este assunto não chegaria a este extremo em que está agora. Watson Jaime, de Lixinga, escreve: o estado de emergência seria fundamental para esta zona do país, tendo em conta a ousadia descabida dos terroristas que lá atuam. Alberto José Jaquete escreve: o jornalista que deu a entrevista tem razão, em Cabo Delgado está-se mal, aqueles que estão lá também são moçambicanos e merecem mais consideração. Ilafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: sim, deveria ser declarado o estado de emergência. Os jihadistas não podem continuar a matar as pessoas naquela província. O responsável de tudo isso é o governo moçambicano. Não tem tido posição reta. Fico triste com estas ondas de violência que se registam nos últimos tempos em Moçambique. E está completa esta emissão da DW África. Mantenham-se atualizados em www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, em nome de toda a redação da DW África. Boa noite.